Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Damaris Alves diz que Ministério dos Direitos Humanos nunca foi contra a vacinação infantil.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que é espantoso saber que órgãos do governo ainda usem recursos públicos com ações contrárias à vacinação.
Comissão de Educação mantém audiência para ouvir ex-ministro Milton Ribeiro. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. A ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, negou ser contra a aplicação de vacinas para a Covid-19 em crianças. Ela participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Pedro Pincer.
A nota técnica do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos desestimulava a obrigatoriedade da vacinação infantil e a adoção do passaporte vacinal no país e disponibilizava, inclusive, o Disque 100 para o recebimento de denúncias sobre eventuais pressões pela imunização dos menores. A ministra Damaris Alves elogiou o documento e garantiu que a pasta nunca foi contrária à imunização infantil.
Nossos servidores são concursados, são especialistas em direitos humanos e eles trazem uma nota muito bem fundamentada. O Supremo mandou tão somente acrescentar um trecho na nota. A decisão do Supremo, ela legitima a nota, mas a gente começa a nossa nota técnica, presidente, falando não somos contra a vacina. E não somos, gente. Nosso ministério trabalhou muito no incentivo à vacina.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que é espantoso saber que órgãos do governo ainda usem recursos públicos com ações contrárias à vacinação.
Porque houve quem utilizasse a resolução, de um lado, para criticar a posição assumida pelo ministério, mas de outro, milhares de pessoas que aproveitaram essa resolução para reforçar argumentos negacionistas, para contestar e sabotar medidas de saúde pública.
Os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apoiaram a ministra e apresentaram argumentos contrários ao passaporte sanitário. Já Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, vice-presidente da CDH, afirmou que o governo federal teve responsabilidade direta pelo agravamento da pandemia.
O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, afirmou que está mantida a audiência no colegiado para ouvir as explicações do agora ex-ministro Milton Ribeiro sobre irregularidades nos repasses do FNDE. Para aliados do governo, a exoneração e as investigações pelo Ministério Público enfraqueceram a oitiva, mas na avaliação da oposição, a saída dele não deve impedir as apurações. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, manteve para quinta-feira a oitiva do agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deixou o cargo após acusações de favorecimento a religiosos que cobravam propina para ajudarem na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para Marcelo Castro, o pedido de demissão não encerra as denúncias.
O ministro está com audiência marcada para quinta-feira, a audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país.
O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o ex-ministro não vai precisar comparecer ao Senado por já ser investigado pelo Ministério Público Federal.
Do ponto de vista político, eu vejo como desnecessária a ida dele ao Senado Federal. Mas havendo o entendimento de manter o convite a ele, acho que ele deve comparecer e oferecer todas as respostas que se fizerem necessárias.
Por se tratar de convite, Milton Ribeiro não é obrigado a comparecer à Comissão de Educação e ainda poderá se valer de sua condição de investigado para não participar da audiência.
O plenário do Senado poderá votar nesta terça-feira mudanças nas regras relativas à chamada alienação parental, situação em que o pai ou a mãe dificulta a convivência da criança com outro cônjuge. Pela proposta, a mudança de domicílio por situações profissionais não caracteriza abandono do menor. Também será proibido ao juiz conceder alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça o genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.